política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Projeto de mudança da feira de Caruaru voltou ontem à estaca zero. Os parlamentares na Câmara de Vereadores rejeitaram a proposta da prefeitura para a mudança da feira. Feira que acontece, né, onde sempre aconteceu, no Parque 18 de Maio. E a proposta seria que ela mudasse para as margens da BR-104, numa área que foi bancada pelo governo do estado, desapropriada a um custo de 10 milhões de reais, ali em frente, do outro lado do Hospital Mestre Vitalino. Mas os vereadores não quiseram negócio, não confirmaram o projeto de iniciativa da Prefeitura Municipal. E a sessão foi tumultuada. Manifestantes contrários e favoráveis ao projeto estiveram preenchendo as galerias antes, inclusive ficaram do lado de fora. À tarde mesmo, na avenida, houveram várias manifestações. A sessão estava marcada para começar às 8 da noite, quando foi 7:30 da noite, já houve uma certa confusão. Um apitaço aconteceu na frente da Câmara, porque os portões estavam fechados e inicialmente era como se a população não fosse ocupar as dependências da casa. Depois dessa manifestação, o presidente da Câmara resolveu abrir para que alguns populares entrassem. A Câmara ficou lotada, é razoavelmente pequena a Câmara de Vereadores de Caruaru. Um telão foi disponibilizado do lado de fora para que as pessoas pudessem acompanhar a votação. E o resultado dessa votação? Ao todo são 23 vereadores na cidade de Caruaru. Desses, 15 votaram favoráveis ao projeto do Poder Executivo e 7 vereadores votaram contrários. Houve um vereador que se absteve. Para que o projeto fosse aprovado, era necessário 2/3 dos votos, ou seja, 8 vereadores. Por apenas um voto, o projeto saiu derrotado. Esse projeto, ele teve inclusive várias emendas que foram apresentadas, 8 emendas no total. As 8 emendas foram rejeitadas, entre elas estava a proposta de que a prefeitura custeasse a construção e a manutenção da feira e de que o estacionamento fosse gratuito, e também a criação de comissões de entidades técnicas e de feirantes para fiscalizar o andamento da obra. Todas essas emendas foram rejeitadas, inclusive não passaram nem na comissão de leis da Câmara de Vereadores de Caruaru, porque os vereadores que fazem parte da comissão justificaram que havia inconstitucionalidade em todas as propostas e que não era possível a sua aprovação. Os pareceres jurídicos foram, inclusive, contrários dentro mesmo da comissão. Mas a diferença foi muito pequena, foi de apenas um voto, né? Foram 15 vereadores, 15-7, um absteve-se. Se esse que se absteve tivesse votado favorável à mudança da feira, o projeto teria passado em primeira votação. Agora, os rumores é de que o governo vai pressionar alguns vereadores e vai acelerar para que esse projeto seja votado. O governo teria já armando algumas questões para isso. Por exemplo, já há marcada para amanhã uma reunião que vai novamente apresentar uma discussão sobre o projeto. Será a segunda discussão, mesmo ele tendo sido reprovado na primeira, mas está marcado já para quinta-feira, mais uma sessão na Câmara. São sessões que estão acontecendo de forma extraordinária, já que a Câmara está em recesso, o que demonstra uma pressa da Prefeitura em tentar aprovar esse projeto. E a Prefeitura tem 48 horas contadas desde ontem para tentar mudar o jogo, virar o jogo, mudar o quadro, convencer alguns vereadores a, quem sabe, mudar o seu voto, ou o vereador que se absteve votar agora de forma favorável ao projeto. E essa tentativa da Prefeitura certamente vai acontecer a partir de agora. Os vereadores que votaram contra, na sua maioria, estão também argumentando de que a feira não poderá ser iniciada, esse processo de mudança, nesse governo de José Queiroz e concretizada dentro dele. Eles argumentam que o correto seria que essa discussão, ela ela acontecesse, a transferência da feira acontecesse em 2017, quando haverá um novo governo. Daí esse governo terá 4 anos para iniciar e finalizar todo o processo de mudança lá da feira de Caruaru. Esse é um dos principais fatores políticos que está sendo colocado em meio a essas discussões sobre a feira. No fim das contas, a maior parte, tanto da classe política de Caruaru, quanto mesmo dos feirantes, são a favor da transferência da feira. Eles entendem que a feira de Caruaru vai acabar se permanecer onde está. E, inspirados no modelo do Moda Center Santa Cruz, tentam uma solução. A discussão maior é que a boa parte é contrária à forma como o projeto é feito. Os sulanqueiros argumentam que perderão autonomia na direção da feira, e que a feira não pertencerá mais aos sulanqueiros, né? Já que há a ideia de que o governo esteja administrando o parque, um modelo inclusive diferente do que acontece aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde fez-se um condomínio, né? Aqui o Moda Center pertence aos condôminos, aos feirantes. Então essa discussão ainda vai render muito, mas até agora ela não saiu do lugar. Não há ainda nenhuma possibilidade de iniciativa da Prefeitura de Caruaru em construir a feira, em transferir essa feira e fazer lá o Parque de Feiras de Caruaru sem o aval dos vereadores e sem o aval da população. Então, enquanto Santa Cruz Capibaribe passou também há bastante tempo atrás, há 10 anos, que essa discussão acontecia aqui, né? Moda Center tem 8 anos, está completando 8 anos, está 10 anos que essa discussão acontecia aqui em Santa Cruz. Enquanto isso se passou na década passada, Caruaru agora vive esse momento que nós vivemos, momento de muita discussão, de adequação. Quando naquela época o prefeito José Augusto Maia teve coragem, isso é também de se admitir, porque haviam rumores contrários também de todos os tipos, mas o parque foi feito. Apesar de muita turbulência, as obras inclusive sendo em determinado momento paralisadas, mas elas foram colocadas para frente. Os comerciantes, a população, os feirantes de Santa Cruz do Capibaribe acreditaram no parque. E o principal, hoje Caruaru tem o Moda Center para se espelhar, para ter como referência. Eles podem olhar para o Moda Center e tentar entender o que deu certo para copiar e o que deu errado para evitar. Naquela época, nós, Santa Cruzense, não tínhamos nenhuma referência para a construção do parque. Não havia no Brasil nenhum modelo semelhante ao que estava sendo construído aqui. Daí a necessidade de toda a coragem. Transformar uma realidade de rua em um modelo organizado, hoje reconhecido por todo o Brasil. Naquela época, nós tínhamos uma concorrência com Caruaru muito desleal. Caruaru acabava vencendo essa briga em muitos aspectos, né? Principalmente no volume de venda, da feira especificamente, mas com o Moda Center, o conforto que foi oferecido aos nossos clientes, aos nossos compradores, isso se transformou. É preciso agora que a gente possa enxergar que todos nós somos um povo, existe aqui um polo só. Eu sou muito contrário à disputa bairrista que muitas vezes acontece entre Santa Cruz, Toritama e Caruaru. Mas apesar de não poder haver essa disputa, porque somos um povo só, mas precisamos sim que o nosso modelo ele se adeque sempre às mudanças de mercado, que a gente possa oferecer aos nossos clientes cada vez mais condições e iniciativas para potencializar aquilo que nós temos. Porque nós estamos aí pelo menos 10 anos à frente de Caruaru. A prova foi a discussão que aconteceu ontem e que nem na Câmara de Vereadores passou.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
8:16, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, vamos falar sobre o que acontece na política do Brasil, de Pernambuco, das cidades vizinhas, com foco também aqui para Santa Cruz do Capibaribe. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobs, né? Nesse dia de hoje, só mandar meus sentimentos à família do meu companheiro de trabalho, o Tiago, né? Pelo falecimento do seu pai, o Dilson, e também pela família da minha amiga Roquelane, né? Que infelizmente também chegou a óbito ontem, E um dia, especialmente para mim, um dia triste de ontem para hoje, né? Mas vida que segue.
É, tanto no caso como no outro, na Roquelana, enquanto o Dilson faleceram por problemas de saúde, né?
Exato.
E a gente traz aqui, Rominique, em relação ao falecimento do Dilson, Dilson que foi um dos diretores do Ipiranga, esteve presente na conquista do Ipiranga da Série B do Campeonato Pernambucano 2004, quando o Ipiranga foi campeão, ele fazia parte ali, era um dos quadros da diretoria do Ipiranga. Recentemente, nós recebemos aqui na redação, num contato inclusive feito por você, não foi, Rominique, que conversou com a família e nós
o
mostramos...
O Thiago, que é o filho dele, e o Genro, que era até o advogado da causa.
Advogado. Nós mostramos o drama da família porque o estado de Pernambuco, ele estava se negando a fornecer um medicamento. Só para você ter uma ideia, esse medicamento custa mais de R$7.000 a caixa. E só dava para uma semana. E ele teria que usar esse medicamento costumeiramente. E o estado estava se negando. Entraram com ação judicial no mês de maio. A justiça concedeu uma liminar favorável à família, obrigando o estado a fazer o repasse desse medicamento sob pena de multa. Mesmo assim, o estado de Pernambuco não forneceu o medicamento. A família estava se virando do jeito que podia para pagar essa conta. E o Dilson foi morrendo aos poucos. O que é que acontece? Ontem, o estado resolveu liberar o medicamento.
De forma
ironicamente, no dia da morte do paciente. Então, Santa Cruz perdeu aí uma das pessoas que fizeram parte da nossa história. Mas aí, não vamos aqui colocar totalmente o domínio da culpa no poder público, mas que houve uma participação por irresponsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, sem dúvida alguma que houve. Mesmo a Justiça, tendo obrigado o Estado, a Justiça descumpriu, o Estado descumpriu a ordem judicial, e aí passou-se muito tempo, de maio para cá, né, quando saiu a primeira liminar, de maio para cá, o Estado tornou-se omisso em relação a lutar, a guardar a vida desse pernambucano, desse santacruzense. 8:19, nós vamos para o intervalo, inclusive essa matéria está publicada no meu blog, tanto fizemos algumas semanas atrás, nesse mês de julho mesmo, com os parentes, quanto a do falecimento já do Dilson, do diretor, ex-diretor do Ipiranga. 8:19, vamos para o intervalo. Após o intervalo, eu vou tentar fazer contato com a imprensa de Caruaru. Vamos ouvir, né, saber o que aconteceu lá nos bastidores da Câmara de Vereadores na sessão que ferveu ontem à noite e que rejeitou a proposta de transferência da feira.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:28, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos agora a Caruaru, na linha com o jornalista Igor Maciel, da TV Jornal. Igor, bom dia.
Bom dia,
tudo
bem?
Oi, bom dia, Igor.
Oi.
Pronto, agora sim, tudo certinho. Igor, nós estivemos acompanhando o resultado ontem da votação do projeto que pretende transferir a feira de Caruaru. E esse projeto não passou. O que é que aconteceu exatamente nos bastidores da política para que esse resultado ocorresse?
Por causa do projeto. O projeto é de transferência da feira e também de doação do terreno. A doação do terreno aconteceria para um condomínio, isso é o que diz o projeto que foi apresentado pela prefeitura, mas o condomínio, ainda existe muita dúvida em relação à formação desse condomínio, existe muita, inclusive ele cita o Moda Center Santa Cruz, aí de Santa Cruz do Capibaribe, como um exemplo, mas ficou muito vago, na verdade, o texto é vago. Foram apontados vários vícios jurídicos no texto, inclusive pelos próprios advogados da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores pediu um parecer dos advogados do setor jurídico. O setor jurídico disse que o projeto não deveria nem sequer ir à votação. Mesmo assim, pressionados pelo Executivo Municipal, os vereadores resolveram colocar em votação e ontem aconteceu com muito protesto. Os feirantes foram para, os comerciantes foram para a Câmara de Vereadores, participaram lá, fizeram muito barulho, com apitos, com nariz de palhaço, todo o protesto que eles poderiam fazer, eles fizeram, houve pedido de reforço policial por conta disso, e no fim, a votação, o projeto precisava de 16 votos, são 23 vereadores, a maioria qualificada, né, precisa de pelo menos 16 votos, e só conseguiu 15, foram 7 votos contrários e uma abstenção e acabou que o projeto não passou em primeira discussão. Amanhã ainda acontece uma segunda discussão desse projeto, e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer, se algum vereador vai mudar de opinião, vai mudar de voto, o que se considera difícil, porque fica complicado, o voto é nominal, é aberto, todo mundo sabe quem votou em quê, então é difícil. Mas, de qualquer forma, a prefeitura ainda tem aí pelo menos 48 horas, agora menos de 48 horas, para tentar mudar o voto de algum desses vereadores. Mas, por enquanto, é isso. É um projeto que foram apontados diversos erros nele, diversos vícios jurídicos. Que é aquela coisa, quando você deixa em aberto o texto, sabe? Você deixa o texto aberto, que pode ser interpretado de diversas formas, de diversas maneiras, e no direito isso complica um pouquinho, principalmente quando se trata de uma feira que mexe com a economia, não só de Caruaru, mas de toda a região aqui.
Igor, você colocou no seu blog que, por enquanto, venceu a consciência. Os feirantes estão entendendo assim que a forma mais consciente é analisar melhor essa proposta e não aprovar da forma que está?
É porque não só os feirantes, mas a sociedade, de forma geral, aqui, eles estão vendo dessa maneira também. Porque foi um projeto que foi apresentado já às vésperas do recesso parlamentar. O que é que acontece? Quando você apresenta o projeto no recesso parlamentar, não há tempo para discussão. Ele tem que ser feito em regime de urgência e tem que ser votado, tramitar em regime de urgência, e precisa também que em 30 dias, no máximo 30 dias, ele seja aprovado. Como é um projeto que demanda muita discussão, os feirantes reclamam que não foram ouvidos, reclamam que não houve nenhuma reunião realmente para explicar como é que seria o formato. Então, como não houve nada disso, realmente ficou todo mundo apreensivo de se aprovar um projeto dessa forma. Além do que, há indícios de que o próprio Ministério Público, isso aí, coisas que a gente vem conversando nos bastidores com pessoas dentro do Ministério Público, o próprio Ministério Público já estava preparado. Assim que fosse aprovado o projeto, ia entrar com uma ação para tentar derrubá-lo, para tentar suspender.
Igor, para a gente fechar, houve alguma surpresa no voto de algum vereador ou todos já se posicionaram de forma esperada?
Olha, houve surpresa, Ney, porque você tem na Câmara de Vereadores, apesar dos 23 vereadores, a grande maioria é da situação. Da oposição, são quatro ou cinco da oposição. São cinco da oposição, na verdade, e tem vários vereadores que se colocam como independentes. Não, os cinco da oposição, eles não seriam necessários, eles não seriam suficientes, para a aprovação, não seriam suficientes, para a reprovação, aliás, porque precisaria de 8. E aí nós temos 3 vereadores, pelo menos, que surpreenderam. Você tem da base de apoio ao governo José Queiroz, você tem o Demóstenes Veras, você tem o Tenente Tibúrcio, que é um vereador daqui também, e tem o Ranilson Enfermeiro. O Tenente Tibúrcio e o Demóstenes Veras votaram contra o projeto, e o Ranilson Enfermeiro se absteve. Com isso, acabou que o projeto foi derrubado. Então a surpresa realmente foi esses 3 vereadores que são governistas, eles terem votado contra, acredita-se que mais pela pressão, e eles inclusive na justificativa citaram isso, falaram em consciência, que estavam apelando para a própria consciência, que não iam conseguir, por exemplo, teve um que disse que não ia conseguir dormir, deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade se aprovasse aquele projeto naquele momento, sem discussão.
Tá certo então, Igor, muito obrigado pelas informações e vamos continuar acompanhando os fatos aí na cidade de Caruaru.
Tá certo então, Ney, obrigado a você, grande abraço.
8:34, conversamos então com o jornalista Igor Maciel, ele que é radialista na TV Jornal e apresentador também da TV Jornal do Caruaru. Eu tô chefe e apresentador da TV Jornal afiliada do SBT. 8:34, Romenick, muita discussão que certamente ainda vai continuar, até porque amanhã, quinta-feira, a Câmara já tem uma outra sessão extraordinária marcada para a segunda apreciação desse projeto.
Exatamente, a votação em segundo turno, né? E aí o Igor Maciel, é importante participação do mesmo, já que vem acompanhando de forma detalhada essa situação, nos traz um esclarecimento maior, né? E a expectativa, por mais que esteja havendo pressões da Prefeitura Municipal, do Poder Executivo, através do prefeito José Queiroz, a expectativa parece que continuará em o parecer ser derrubado e as discussões continuar, né? Por mais que seja reprovado, as discussões irão continuar até uma próxima legislatura, que é em 2017, né? É necessário coragem, né? Enfrentar a opinião popular não é fácil, é necessário coragem. E é nesses momentos que aí a gente não pode deixar de falar da importância à época do prefeito José Augusto Maia, que por mais que ali tenha tido a confiança de determinados, da maioria dos comerciantes, né, que de início não teve, isso foi, essa confiança foi conquistada no decorrer do processo, né, mas na época o prefeito José Augusto Maia teve a coragem de seguir em frente com o projeto do Moda Center, né? Assim também como teve grande repercussão também do calçadão nesses últimos anos, né, nesse mandato do prefeito Edson Vieira, e o mesmo também teve coragem. Ou seja, são projetos que mexem com a opinião popular, né, que mexem diretamente no bolso do povo, e é um investimento, né, mexe no bolso do povo e é um investimento que pode dar certo e pode não dar. Aqui nós tivemos uma experiência exitosa e temos aí uma experiência exitosa, mas com a coragem, né, dos políticos de Santa Cruz do Capibaribe, aí eu destaco o José Augusto Maia na época do Moda Center e o Edson Vieira nesse momento do calçadão, e com o apoio na conquista desse apoio no decorrer dos anos dos comerciantes que começaram a acreditar no nosso projeto, né? E somos pioneiros nesse sentido. Caruaru ainda vai engatinhar muito nessa discussão, né? E aí a gente vê, Fortaleza tá fazendo o seu e nada dá certo, né? Caruaru vai fazer o seu e parece que vai ficar nessa discussão e vai enrolar ainda por um bom tempo. Enquanto isso, nós estamos aqui dando nossos retoques, né, no que precisa. O que a gente precisa agora é de um apoio maior do poder público, né, no setor de, por exemplo, melhorias nas estradas, né, como a PE-160 e a BR-104. Então, mais investimentos em marketing de nossa região, que também precisamos da ajuda do setor público, porque o que era para ser feito da nossa parte foi feito, né? Que é o Moda Center Santa Cruz e agora com o calçadão.
8:37, aguardando o contato do jornalista Inaldo Sampaio, vamos falar sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada ontem, a Operação Radioatividade, numa referência à construção da Angra 3, né? Uma usina. E o setor elétrico agora atingido, inclusive com prisões. Na linha, direto do Recife, com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvinte da Rádio Povo.
Inaldo, mais uma operação Lava Jato, não é isso? Novidades aconteceram ontem e mais prisões.
Ney, seu retorno está muito baixo, eu não escutei sua pergunta.
Eu falei sobre a operação da Lava Jato, que teve mais uma fase ontem, a 16ª fase.
Pois é, chegou agora aonde não se esperava que chegasse, né, no almirante que comandava a Eletrobras, né, é um camarada reconhecidamente capaz nessa área e infelizmente ontem acabou sendo apanhado pela Polícia Federal e conduzido para um presídio lá em Curitiba. Foi a 10ª fase da operação, o que significa dizer que outras fases ainda poderão vir por decisão do juiz Sérgio Moro, que é quem comanda esses processos vinculados à operação Lava Jato. Chegou-se à conclusão, Ney, a Polícia Federal, no caso, né, que esse almirante Otton Pinheiro, teria recebido propina aí durante a assinatura de contratos para a construção da usina de Angra 3, a usina nuclear de Angra 3, lá no Rio de Janeiro, que está atrasada, inclusive, há alguns anos. O pior é que ainda há suspeita de que essa operação vai chegar também às usinas de Belo Monte e Jirau, que estão sendo construídas lá no norte do país, porque virou regra, né? Esses grandes contratos com essas grandes empreiteiras, era dinheiro muito e dinheiro farto, e aí a corrupção correu solta aí. enriquecendo os bolsos não apenas de políticos, mas também de partidos. E aí, dessa vez, ou o Brasil de fato será passado a limpo para valer, né, com a prisão aí dos dirigentes das grandes empreiteiras que comandavam esses contratos, se organizavam em cartéis, elas mesmas decidiam com quais contratos ficariam, elas é que fixavam o valor dos contratos e destinavam um percentual desses contratos para os dirigentes dessas estatais. E aí chegou agora a Eletrobras, e ou essa coisa agora vai em frente mesmo para fazer uma limpeza geral, ou senão toda a operação ficará desmoralizada.
O Jornal do Comércio, ele traz uma conotação de que políticos também podem virar alvo nessa nova operação, nessa nova fase da operação. Existe algum nome já cogitado?
Não, veja, os políticos que estão sendo investigados são aqueles que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, relacionou e entregou aquela famosa lista ao Supremo Tribunal Federal. Porque como eles têm foro privilegiado, foro privilegiado é o seguinte, eles só podem ser processados e julgados lá no Supremo Tribunal Federal. Então, são, se eu não me engano, 54, esses já estão sendo investigados. É o caso de senador Humberto Costa, senador Fernando Bezerro, deputado Eduardo da Fonte, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros, enfim, a lista é extensa. Então, eles ainda não foram denunciados, eles estão sendo investigados. Se o Ministério Público chegar à conclusão de que as provas contra eles são consistentes, aí sim fará a denúncia. E se o Poder Judiciário aceitar, se o juiz aceitar a denúncia, eles passam a ser réus. É o que aconteceu ontem, por exemplo, com a cúpula da empreiteira Odebrecht, né? A partir de ontem, com a aceitação da denúncia contra eles por parte do juiz Sérgio Moro, o Marcelo Odebrecht e os outros dirigentes da empreiteira passam a figurar na condição de réus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto os políticos não forem denunciados, são apenas suspeitos, estão sendo investigados pela Polícia Federal, e aí alguns já apresentaram defesa, por exemplo, que o senador Humberto Costa já apresentou sua defesa, o senador Fernando Bezerra Coelho também, o deputado Eduardo da Fonte também, são os três de Pernambuco. Agora, muitos outros pediram prorrogação de prazo, e aí aguardar mais um pouco para a gente ver como é que isso vai ficar.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:43, conversamos então direto do Recife com o jornalista Hinaldo Sampaio. 8:43, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Após o intervalo, outros assuntos e outras discussões aqui no programa Rádio Debate, na segunda parte, a Hora do Debate com Silvio José e seus companheiros.
Rádio Debate Polo FM. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a todos, bom dia a vocês, estamos chegando e estamos começando aqui a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate. A partir de agora, eu e meus companheiros estaremos aqui debatendo principalmente a política local. Infelizmente, a gente começa hoje, né, lamentando aí, né, a morte do nosso amigo Dilson do Ipiranga, o Dilson do Seguro, né, até como na primeira parte foi dito aqui, né? Evidentemente que a gente não vai colocar toda a culpa, né? Quer dizer, em virtude da morte aí do Dilson, né? Da secretaria, colocar a culpa na Secretaria de Saúde do Estado, mas que contribuiu bastante, né? Contribuiu, porque o Estado, a família, tem que ir para a justiça para conseguir o medicamento, que evidentemente que a família não tinha condição de bancar, né? R$7.000, me parece, só dá para uma semana esse medicamento, né? A família entrar na justiça, ganhar, né? A justiça da grande causa família desde o mês de maio e o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado descumprir isso aí e não repassar esse medicamento para a família. E infelizmente uma horrível coincidência, né? Porque aí sai quando o Estado decide liberar esse medicamento justamente no dia em que o amigo Dilson falece. Diga.
Nossos
sentimentos aí à família do Dilson.
Sentimentos de pesar toda a família do Dilson. O Dilson, muito conhecido em nossa cidade, envolvido demais com o Clube Ipiranga, né? Foi um dos batalhadores sempre pelo Clube Ipiranga. Dilson do Bradesco, Dilson do Seguro. Dilson foi vizinho meu ali na Rua da Fábrica durante muitos anos. Quando eu morava ali, residia na Rua da Fábrica, ele também morava. E uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa, uma pessoa simples no seu jeito, mas muito amigável. E aí a gente lamenta.
Pessoa de fácil convivência, né?
Passou por esse processo todo, esse tratamento. E aí eu, mais uma vez, eu concordo com você. A gente não pode colocar em total responsabilidade a perda, a partida do Dilson no Estado, mas o Estado contribuiu em muito. Contribuiu em muito, infelizmente. Quando a justiça determina, né? Seja para quem for, Natália, uma decisão judicial tem que ser cumprida de imediato. E aí o Estado, né, o governo do Estado desrespeita uma decisão judicial, não cumpre, tardia em repassar esse medicamento e, por ironia do destino, no dia que libera foi o dia do falecimento do Dilson. Então a gente só tem que lamentar a situação real que se encontra a saúde pública. Então, a gente resiste isso aí com muito pesar e os nossos sinceros sentimentos à família do Dilson.
Para você ter uma ideia, Silvio José, a gente lamenta porque os fatos acontecem corriqueiramente, né? Você vê.
Esse é um fato que a gente tem conhecimento,
tem,
né?
Conhecimento.
Esse é um que a gente tem conhecimento, é daquele perto, a gente conhece a família, o blog teve acesso, tem até uma matéria, está até postada hoje, repetindo-se essa matéria, está no blog, né? Anunciando o falecimento do Dilson e também a matéria, né? Que foi feita, que foi produzida naquele momento em que a família procurou o blog e que tem entrada na justiça.
A gente lamenta, Silvio, porque a gente que acompanha a imprensa, a gente vê, para liberar um remédio desse, que não, vamos dizer que não proibia dele falecer, mas dava mais dias de vida a ele, né? Já que o Dilson era uma pessoa maravilhosa. Essa demora toda tem que se entrar na justiça, a justiça também tarda muito, mas você vê uma ideia, Carlos Lisboa, o Carnaval do Recife, só a prefeitura gastou 40 milhões de reais, né? Esses dinheiros são liberados rapidamente, o São João de Caruaru, de todo o estado, né? O Carnaval do estado não é para deixar de ter carnaval, não, mas eu digo assim, a maneira como eles fazem para adquirir o dinheiro para produzir o carnaval, São João, essas coisas todas. E um medicamento para uma pessoa, para uma família que está precisando, a gente conhecia a família do Dilson, ele não estava procurando remédio porque eles tinham condição, não, é porque eles precisavam, que o remédio era mais de 7 mil reais. Cada caixa, né? Aí é um trabalho desse todo. Tem que entrar na justiça, Leone, e esperar ganho de causa e tudo isso. Agora, para arrumar dinheiro para os carnavais da vida por aí afora, é muito fácil, né? Eu digo que tenha carnaval. Agora, a facilidade e a maneira como se eles arrumam o dinheiro para angariar fundos para gastar milhões e milhões nos municípios, nos estados, eles arranjam. Agora, um remédio é complicado da gente arranjar qualquer pessoa que esteja precisando. Lamentar também o falecimento da Thaís, né? Thaís, que era uma pessoa maravilhosa, que trabalhou na ateliê com a gente. E Ney, vai para lá, você entra na justiça também para receber, angariar fundos aqui para dar o café da manhã. Porque dessa
Bom, 8 horas e 58 minutos. Diga, Carlos.
Veja bem, é com muito pesar que a gente recebe essa notícia, né, com relação à morte do Dilson, né? O Dilson, que uma pessoa de relação excelente, um bom pai de família, um bom esposo, um bom amigo, um bom profissional. Que infelizmente foi acometido aí pelo um CA, não é? um câncer, tornou-se paciente oncológico, e face a todas as dificuldades que tem essas pessoas, Natália, que têm esse tipo de doença e que não têm um plano de saúde, que estão previamente sentenciados à morte, na sua maioria, né? Na sua maioria estão previamente sentenciados à morte, em razão da falta de responsabilidade, da falta de compromisso do Estado. Quando eu me refiro ao Estado, eu me refiro ao Estado em nível estadual e em nível federal, né, que não toma as medidas e as providências cabíveis para que esses pacientes tenham a devida assistência. E aí lhe digo também, Natália, é que a justiça com relação a essa situação aí, ela não custa a conceder, a liminar, né? A justiça, os juízes sempre têm a sensibilidade e a agilidade de despachar liminarmente favorável ao paciente. Agora, infelizmente, o Estado é desobediente, é descumpridor da lei, e numa situação dessa é descumpridor da lei, da determinação judicial, com uma coisa mais valiosa que se tem, que é a vida do ser humano. E não só é se fosse com uma banda, se fosse para pagar o convênio, o consórcio da Arena Pernambuco, né? Coisas desse tipo, né? Aí então aparece dinheiro fácil. E é uma situação, só para encerrar, todos os lados, né? Ela está ocorrendo na maioria dos hospitais que tratam de pacientes oncológicos, que são os pacientes de câncer, no estado de Pernambuco, quer sejam os hospitais mantidos pelo Estado ou pelo governo federal, e nesse país afora. Por exemplo, o hospital Getúlio Vargas, que é o hospital escola, que é hospital referência, que é hospital escola, né? Tem aí ainda, continua ainda com elenco de medicamentos de pacientes que devem ser encaminhados a pacientes com câncer, sem ter esses medicamentos por conta da irresponsabilidade da parte do Estado e da parte do governo federal. Então isso é uma situação deplorável.
9:01, a informação aqui, o corpo do Dilson está sendo velado no Clube Ipiranga, né? Já que ele também fez parte da diretoria do Ipiranga, está sendo velado, e 11:00 será trasladado para Recife, e lá será sepultado no cemitério Parque das Flores, né? Então, nesse momento está sendo velado lá no Clube Ipiranga, e 11:00 será trasladado para o Recife. Diga, Ralf.
Bom dia a todos os ouvintes e aos meus colegas de trabalho. Eu só queria deixar aqui o meu sentimento de profundo pesar pela perca do nosso amigo Dilson, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa de sorriso fácil, uma pessoa que abraçou Santa Cruz assim como você, Silvio José. Era um filho dessa terra, é uma pessoa que ajudou muito o nosso Ipiranga, né? Um lutador, um cara que torcia mesmo pelo Ipiranga, um bom profissional, né? Um bom amigo. E aí a gente fica triste, né, com a notícia do falecimento do Dilson, e pedir a Deus que possa confortar a família do Dilson. Quanto à questão do medicamento, infelizmente o sistema burocrático no Brasil atrapalha muita coisa, e não só é o governo do estado, não só é o governo do estado de Pernambuco. O Brasil é um país totalmente burocrático, não é? Que casos como esse se repetem em várias vezes em Pernambuco e várias vezes em todo o país. Nós somos burocráticos em todo o país e em todas as esferas, em todas as esferas do poder. Então a gente fica triste, porque Dilson não merecia ter ficado no fim da vida dele, ter que ter ido para uma luta judicial, e infelizmente não foi atendido, né? Era um cara que merecia ter sido atendido, como milhões de brasileiros merecem também. Então fica aqui o nosso sentimento de pesar, e esperar que nós avancemos nessa área, né? A nossa burocracia é uma coisa impressionante.
Interessante, você falou de burocracia, já houve ainda no governo de Figueiredo, né? Foi criado o Ministério da Desburocratização.
Exato.
Incrível isso, né? Um país criar um ministério para tentar desburocratizar. E eu acredito que o próprio ministério era tão burocrático que não foi para frente.
Mas aí, Ralf, essa questão do processo de burocracia, ele se dá, inclusive, acontece de forma excessiva nos municípios, estado e no governo federal, no âmbito da contratação e da aquisição do medicamento. Agora, uma determinação judicial cumpra-se, até porque é uma determinação judicial, o poder público está acobertado e não precisa da burocracia, é só comprar e acabou a história.
Exatamente.
Comprar e pagar, né? Porque comprar e não pagar, e quando vai comprar de novo, o povo não vende mais.
O final do meu comentário seria justamente esse. A burocracia existe agora com uma decisão judicial, não tem o que se... Tanto é que o final da decisão é sempre cumpra-se. Então, o Estado deveria ter comprado o remédio para que nosso amigo Dilson não tivesse precisado ter passado por esse constrangimento antes da sua partida, Silvio.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, estamos de volta com Rádio Debate. Hoje quem está aniversariando é Dona Marlúcia Aragão, né? Dona Marlúcia Aragão, os parabéns aqui à professora Socorro Maia, né? Que lembrou, ligou para cá, lembrando, né? Para que a gente, né? Deseje felicidades em nome dela. Então, em nome da professora Socorro Maia, tá? E da equipe aqui, né? É. Da equipe aqui.
Parabéns, né?
Dona Marlúcia.
Parabéns, Dona Marlúcia. Uma pessoa que tem contribuído muito para o desenvolvimento de Santa
Cruz do Capibaribe. Verdade.
Dona Marlúcia.
Verdade.
Um abraço para a senhora.
Agora 9:13, 9:13, um abraço aí, o pessoal sempre tem, se eu falar aí do terminal rodoviário, eu não tenho que falar do terminal rodoviário porque não existe, né? Porque não existe terminal rodoviário, então você não tem o que falar, aquele perebento ali, você pode chamar aquele do terminal rodoviário? Não é um negócio perebento daquele, né? Não tem, inclusive aquele pertence ao município, né? Ou não, ou estado, ou Acho que é estado, né? Mas a prefeitura tem, né? Futuramente saindo ali, tem como pegar aquilo ali, né? Pra alguma coisa. E tipo.
Já tá se vindo, né? Porque aquilo não
serve pra nada. Isso é pra nada, né? Isso é pra absolutamente nada. Inclusive, tem alguns prédios, com o investimento da prefeitura, né? Com a central de feiras, né? Alguns prédios vão sobrar aqui, né? Inclusive, até começando com o prefeito Edson. E o mercado, por exemplo, ele tá estudando uma secretaria grande, tipo a Secretaria de Saúde, né? Que diz que tomaria mais de metade, né? A Secretaria de Saúde, pela estrutura dela, tomaria mais de metade, mais umas duas menores, né? Ou, por exemplo, uma transferência, por exemplo, de uma feira ali, por exemplo, de importados, alguma coisa nesse sentido, para transferindo já teria alameda de serviço. Então tem alguns prédios, o mercado, o açougue também, né? Que vai sobrar, então seria uma outra... Né? Seria interessante se estudar direitinho, né, Ralf? Para se aproveitar esses prédios, diminuir a quantidade de aluguéis.
De aluguéis que tem aqui na cidade, é verdade. Inclusive, as secretarias de Santa Cruz, sendo o mercado de farinha, é coisa que vem desde o governo de Aragãozinho se falando, né?
É verdade.
É outra coisa que não tem fim, né?
Mas parece que pelo menos o prefeito anunciou verba mesmo, né?
Vai fazer agora, né?
Vai fazer a central de feiras.
Eu digo assim, a minha crítica é relacionada aos prefeitos.
Ao tempo, né?
De Aragãozinho até hoje se fala. Não,
a central de feiras ali é da época de Hernando Silvestre, né? Começou por Hernando Silvestre da Silva, no segundo mandato, passou pelos dois mandatos de José Augusto Maia, passou pelo mandato de Toninho do Pará e Edson Vieira está em 3 anos e meio já de gestão. A gente espera que realmente ele cumpra agora e faça, né? Porque o açougue está pronto já, né? Aí falta o restante da estrutura para transferir as feiras para lá e desocupar o mercado de farinha, desocupar o açougue.
Dois anos e meio de gestão.
Dois anos e meio, né?
Engraçado que hoje, Silvio, eu vinha agora aí na avenida.
Sim.
E um rapaz. Várias pessoas, um que me conhecia dizia Natália, outros que não conhecia dizia moço. Um rapaz gritou: moço, aqui tem prefeito, moço. Eu, o outro gritou: aqui tem deputado. Eu, aqui tem governador, senhor. Aqui tem vereador. Nós não podemos dizer que tem nada, porque a buraqueira, essas coisas todas, ninguém resolve. Aí eu só fazia dizer isso. Vinha um rapaz na estrada do Pará e disse: vem um rapaz na estrada do Pará e disse: seu Natário, e a estrada? Eu, é o que eu posso fazer, não tem mais o que fazer, não.
Deu pra entender, né, Carlos Lisboa? É. Porque você fica tentando falar com ele e não ouve, né? Tá assim, tá complicado. 9:16, é no blog do Ney Lima, a vereadora Nara Leandro concedeu entrevista falando sobre a questão das contas do ex-prefeito Toninho do Pará. Ela disse o seguinte: não teria por que ir contra o parecer do tribunal, nem de outra vez e nem de agora. Em entrevista concedida à redação do blog, a vereadora situacionista Nara Leandro também adiantou seu voto sobre as contas do exercício 2012 do ex-prefeito de Santa Cruz, Toninho do Pará. No parecer prévio, emitido em abril deste ano, após apontar irregularidades como a falta de recolhimento de parte da contribuição patronal ao regime geral da Previdência Social em R$ 496.860, e um déficit para o seu sucessor, o prefeito Edson, superior a 15 milhões de reais, o TCE recomendou pela rejeição das contas. Já no dia 15 de julho, aconteceu a reviravolta sobre o caso, já que o pleno do TCE acatou o recurso impetrado pelo ex-prefeito e mudou seu posicionamento, recomendando pela aprovação com ressalvas. Seguindo o exemplo já declarado pelo colega de bancada, o vereador Ronaldo Pacas, que alegou que votará pelo que diz o parecer do Tribunal de Contas do Estado e se ela tomaria a mesma atitude, ela foi enfática. Não teria por que ir contra o parecer do tribunal, nem da outra vez e nem agora. Eu sigo com o que os técnicos do tribunal apontam e orientam a Câmara a seguir, disse. Questionada se seria incoerente votar a favor da aprovação das contas, mesmo sabendo que elas serviram como uma das bases para uma auditoria feita pelo próprio governo, que apontou um suposto rombo de mais de 50 milhões de reais, que foi herdado pelo prefeito Edson Vieira, ela disse: não é da vereadora Nara e de ninguém que segue o parecer, mais daqueles técnicos que se debruçam meses e meses e que têm um conhecimento da matéria, que assim se contradizem, digamos. Se for assim, por entender, na verdade, o Tribunal de Contas passa anos, às vezes até, como no caso dessas contas, avaliando, e eles têm o conhecimento técnico e jurídico dessa questão, frisou a vereadora Nara Leandro Leão de Souza.
Olha, Silvio, agora a gente tinha até falado anteriormente, né, em um outro programa, sobre discurso de conveniência, uma fala até mesmo dita pela vereadora Nara, que espera que isso não ocorra agora no próximo semestre, na tribuna da Câmara de Vereadores, quando vereadores utilizam da tribuna para fazer um picadeiro, para fazer um circo, né, da Câmara de Vereadores. Mas o interessante, na verdade, que a gente pode analisar na fala da vereadora Nara Leandro, e o blog aí foi bem enfático quando questiona se não seria incoerente justamente essas mesmas contas de 2012 do ex-prefeito Toninho do Pará, porque quando o tribunal muda agora o seu parecer, né? O tribunal alegava que tinha encontrado um déficit de 15 milhões de reais. Ora, o Tribunal de Contas encontrou um déficit de 15 milhões. O prefeito Edson Vieira contrata uma auditoria, né? Uma auditoria para analisar todas as contas da prefeitura e encontra um déficit de 50 milhões de reais. Ora, a auditoria foi mais além do que o Tribunal de Contas. O déficit foi de 50 milhões de reais. Dado aquele momento, o próprio prefeito Edson Vieira anunciou que iria, através dessa auditoria, encaminhá-la ao Ministério Público Federal, à polícia, a todos os órgãos competentes e fiscalizadores do Poder Público Municipal. Isso foi feito? Isso foi entregue? Isso foi levado adiante? Acredito que não. Acredito que não, até porque não foi noticiado nada, se foi entregue à Polícia Federal, se foi entregue ao Ministério Público, essa auditoria que constatou um rombo de 50 milhões de reais. Mas agora, com a mudada do posicionamento do Tribunal de Contas, que vale salientar ainda que há uma necessidade de nós conhecermos tecnicamente qual foi os motivos que levaram o Tribunal de Contas a dar um parecer agora contrário ao que já tinha anunciado previamente, para a gente poder sim, de fato, analisar com mais clareza. Por quê? Porque o Tribunal de Contas constatou irregularidades nas contas de 2012 no tocante de recolhimento de repasses à questão patronal, à INSS e uma série de coisas. E como é que se sana um problema dessa natureza? Se você deve uma conta, você só resolve pagando. Ou não? Como é que se sana? Resolveu o problema? Agora não. Resolveu o problema? É claro. Se o Tribunal de Contas constatou que fez o levantamento, será que o tribunal vai assumir que fez um levantamento prévio errôneo, errado, que julgou previamente errada as contas do ex-prefeito e quando refez as contas, quando analisou tudo novamente, viu que era ruim de conta.
Apareceu 15 milhões de repente.
Apareceu os 15 milhões nas contas de Toninho e
e tudo bem, apareceu os 15 milhões, mas ainda ficou faltando uns 50 milhões que a prefeitura...
O Mágico tirou, né?
O Mágico. É, a não ser que o Mágico deve ter sido um dos auditores do Tribunal de Contas, deve ter no quadro do Tribunal, de repente pode aparecer um Mágico também. Eu conheço técnicos, né? Conselheiros, inspetores, né? Inspetores no Tribunal de Contas.
Aqui, né?
Ah, pode será? Que é um herdeiro aí do circo Alacazã? Então, será que não é muita conveniência uma mudança dessa? Vamos aguardar para ver esse relatório do tribunal para a gente descer mais com mais profundidade. Agora, eu ainda repito o que eu já disse aqui. Dos vereadores da bancada de situação, o único que sempre não se furtou da sua responsabilidade como parlamentar e sempre se posicionou coerente, pelo menos até hoje. Amanhã possa ser que ele deixe de ser coerente nesse quesito. Mas até hoje, o único que não se furtou e se mostrou coerente até hoje foi o professor Afrânio. Por quê? Porque sempre esteve presente nas votações e mostrou seu posicionamento de acordo com o Tribunal de Contas. Agora, a vereadora Nara fala aqui que vai acompanhar o parecer, porque nas de 2010 ela votou contra, porque o tribunal pediu para votar contra. Mas só que na de 2009, segundo informações levantadas até pelo meu amigo Romenick, ela não estava presente. Então ela não votou, nem a favor nem contra, que não estava presente. Então eu não posso dizer ainda se o posicionamento é de acordo com o que o Tribunal de Contas tinha, porque há uma necessidade de se passar por uma série de votações, de enfrentamento, quando muitas vezes o professor Afrânio foi confrontado dentro das suas bancadas, mesmo às vezes estando aliado ao grupo Taboquinha, como aliado ao grupo Boca Preta. O professor Afrânio sempre mostrou coerência nessa questão de voto, de votar de acordo com a orientação do tribunal. Já tem outros não, já tem outros que não, porque a fala... Até mesmo aqui do vereador Ronaldo Pacas, quando diz, já adianta também o seu voto, que vai votar de acordo com o Tribunal de Contas. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, o vereador Ronaldo, quando as contas de 2009 se pediu para votar a favor, votou de acordo com a sua bancada. Se votou contra as contas do ex-prefeito Toninho do Pará.
Carlos, bom companheiro.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Jobson, bom dia, Leone, bom dia a todos os
Cowboy.
Ouvintes e bom dia ao amigo Cowboy. Veja bem, é uma situação extremamente... de faltar fogo mesmo uma situação dessa, tá entendendo? Porque, veja bem, vamos aqui, eu vou deixar o comentário da companheira Nara para falar por último com relação a ele. Meados aí, me parece, 2 meses, 3 meses atrás, a gente aqui, eu comentei aqui essa questão das contas de Toninho relativo ao exercício de 2012, e o blog do Ney Lima também adiantava, como furo de matéria, esse posicionamento do Tribunal de Contas, recomendando à Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe a desaprovar as contas do ex-prefeito Toninho do Pará. E as razões são as mais diversas possíveis, né? Você vê, alto endividamento a curto prazo. Isso significa dizer que apontou uma liquidez corrente negativa no valor de R$23.990.406,78, né? Está aqui no relatório do Tribunal de Contas, não sou eu que estou inventando, não é? Depois, em seguida, isso é o item 1, no item 2... o prefeito descumpriu o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal quando, no final do exercício, ele colocou a prefeitura em situação de indisponibilidade com relação ao saldo de liquidez no valor de R$89 mil. Depois vem com relação ao descumprimento do limite para o saldo contábil do Fundeb, né? Então, descumpriu com os limites do saldo contábil para o Fundeb, ou seja, não cumpriu com os limites que é preciso, determinado constitucionalmente pelo Fundeb, no que se diz respeito à educação de Santa Cruz do Capibaribe oferecida aos munícipes pela Prefeitura. né? Depois, repasse parcial de contribuições patronais do regime geral de previdência social. Isso significa dizer o quê, amigo Natálio? É que se recolheu, não é? Vamos dizer aqui, aqui nós estamos a 6 pessoas. Se recolheu a contribuição patronal das 6 pessoas e não se passou ela na sua totalidade. O que isso caracteriza? Apropriação indébita de recurso da Previdência, não é? Vamos lá. Aí vem o outro item, né? Repasse do duodécimo da Câmara. Ele repassou o duodécimo que se repassa à Câmara, não é? Rotineiramente, repassou a maior. Repassou a mais, não é? O duodécimo para a Câmara no valor permitido por lei, não é? Então, dentre essas questões, me permita, Silvio, houve também atraso nos dados do SAGRE. O plano municipal de saúde foi em desacordo com a lei, né? A taxa de mortalidade que deve a cada ano superar a taxa de mortalidade do ano anterior não superou essa taxa de mortalidade, né? Houve problemas na elaboração do plano de resíduos sólidos. Ele descumpriu também a política de resíduos sólidos em nível de estado e em nível federal. E, enfim, todas essas situações, além do descumprimento com o percentual de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal de despesas com funcionários públicos da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E, inclusive, aqui no voto do relator, não é, ele elenca, não é, 2 problemas graves, que é a questão do autoendividamento, que foi justamente esse autoendividamento, não é, que levou o prefeito Edson Vieira a baixar o decreto de calamidade pública, né, e inclusive proceder alguns processos de licitação, proceder alguns processos de compra através de dispensa. E aí o relator diz aqui, considerando que o gestor deve deixar suficientemente disponibilidade de caixa para o seu sucessor saldar suas obrigações. Ele não deixou. É o Tribunal de Contas que está dizendo. Ele não deixou, né? É o Tribunal de Contas que está dizendo. Então, se tudo isso aí, não é? Houve, assim, essa mudança de forma, de repente, assim, vem essa mudança do posicionamento do Tribunal de Contas. É de se colocar um questionamento, é de se colocar uma interrogação. Hoje tentei mais uma vez abrir, né, as justificativas do Tribunal de Contas com relação à defesa do ex-prefeito Tonho do Pará e a sua mudança de posição no que se diz respeito ao posicionamento do Tribunal de Contas para a Câmara, né? Diga-se de passagem, esse primeiro relatório a Câmara ainda não tinha sido notificada. Então é no mínimo de se admirar. Mas aí, fazendo busca, tem lá, Ralf, o posicionamento do Tribunal de Contas, mas aí não abre, fechando, aí não abre os detalhes para a gente poder analisar e falar com mais precisão essa questão. E aí o Leone às vezes sempre diz aqui, a gente sempre diz, o Tribunal de Contas não é Deus, né? Então eu pergunto, eu pergunto, por exemplo, a Nara, que aqui é a matéria, né? Tá subscrita a matéria colocada por ela. Nara, para dizer que não teria por que ir de encontro o parecer do Tribunal de Contas dessa ou de outra vez, ela leu o parecer, né? Leu o parecer das outras vezes, leu o parecer dessa vez, né? Porque é preciso ler, né? E se você analisar direitinho, porque tem situações complexas aqui, né, que às vezes até pessoas da própria área não têm o conhecimento, face a essas situações complexas, se chamou alguém para explicar, não é, quando falta o entendimento, quando falta o alcance a esse entendimento para se explicar essas questões. Então, olhe, vamos aqui aguardar. Vamos ver aí quando é que a gente pode acessar esse posicionamento do Tribunal de Contas para a gente falar melhor. Mas os relatos aqui da primeira da auditoria inicial, do parecer prévio, eles são extremamente contundentes, né? E de repente deixaram de ser contundentes. Só Deus sabe.
Silvio José, eu queria primeiro começar parabenizando o comentário do meu amigo Carlos Lisboa, recheado de informações, recheado de documentos, informações documentais, e aí traz para a gente todo um embasamento para a gente poder comentar, né?
eu queria, sinceramente, eu acho que tem hora que o político pensa que nós somos todos bobos.
Por causa da carreira.
Bobos, porque, rapaz, elencado pelo brilhante comentário de Carlos Lisboa, todas essas questões foram sanadas como? Num passe de mágica. Com a defesa de Toninho do Pará, todas essas questões foram sanadas, apareceu 15 milhões. A questão do recolhimento, se de uma hora para outra se achou, o tribunal achou, porque, ora, se o tribunal tivesse uma delatação de um valor pequeno, até se entendia. Agora, um valor de 15 milhões de reais, que, diga-se passagem, foi esse relatório aqui que deu base para a auditoria que o prefeito Edson Vieira fez, dizendo que ficou um rombo, porque hoje se muda a nomenclatura, porque é o discurso da conveniência que a gente discutia aqui. Hoje se muda a nomenclatura, Natálio. Mas na época, o que Toninho do Pará deixou foi um rombo. O que se dizia era que tinha sido um rombo na prefeitura no valor de 50 milhões de reais. Eu pergunto para quem pensa, como é que isso foi sanado? Isso foi sanado de uma hora para outra, como? A outra questão é que o Carlos Lisboa, hoje realmente, sempre gosto dos comentários dele, mas hoje ele se superou. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, é um órgão opinativo. Ele dá um parecer. Para a vereadora Nara ter um posicionamento como esse, ela precisava ter, ela é a fiscal, o voto é dela. Se pressupõe de quando um vereador se dispõe, quando um vereador se dispõe aí à Câmara de Vereadores, ele ter essa capacidade. Ele não precisa ser um técnico em contabilidade, mas ele precisa enxergar o que é a coisa, pelo menos ter uma noção do que é a coisa. Então, realmente, o decreto de estado de calamidade foi devido a isso tudo que foi lido aqui, e aí a auditoria também. Sabe quem é que perde com essa história toda, Natália Arruda? Com esse jogo de palavras, com o tribunal vai e vem, quem perde com essa história toda é o povo de Santa Cruz. Perdemos de novo. Como foi sanada, eu não sei. Se foi sanada, eu não sei. Se fizeram só uma mágica lá dentro do tribunal, eu também não sei. Agora que nós perdemos de novo. E eu digo que nós perdemos de novo baseado num parecer, numa auditoria que o prefeito Edson Vieira fez.
Para colocar aquela KMC, não entrou num negócio com a calamidade, não foi por causa desse rombo, não.
Não, veja só, com a calamidade ele não precisou fazer a licitação. Porque aí o município.
Mas já foi por causa disso.
Não.
Tem razão disso.
A KMC é. Não, ele.
É um estado que Toninho deixou.
Que Toninho deixou a cidade, ele teve a condição de contratar empresas, por exemplo, como a KMC, com essa situação. Agora, só uma informação que eu precisava ter é o seguinte: no último comentário meu, eu elogiei muito o vereador Afrânio Marques, porque ele sempre segue o parecer do Tribunal de Contas. Só que eu recebo a informação, e aí eu preciso que ou o Afrânio conteste ou...
É com relação a 2013, né?
2013, o Tribunal de Contas pediu a aprovação com ressalvas das contas de Zé Augusto 2003, 2004, e o Tribunal de Contas pediu a aprovação com ressalva. E o vereador Afrânio votou contra a aprovação das contas. Então eu preciso...
Votou contrário ao parecer do Tribunal.
Ao parecer do Tribunal de Contas, para que a gente tenha possa elogiar o vereador como a gente vem elogiando aqui, eu preciso dessa informação. Tem-se a informação aqui, Silvio, que para ficar bem didático, que em 2013, o Tribunal de Contas mandou para a Câmara as contas de 2003 e 2004 do prefeito, então prefeito...
2003 e 2004, não 13.
Não, em 2013 ele mandou. Em 2013 chegou... na Câmara.
As de 2013 e 2004, né?
2004.
Pedindo a aprovação com ressalvas.
Pedindo a aprovação com ressalvas. E o vereador Afrânio votou contra essa aprovação.
Me permita, Alf, demais debatedores.
Rapidinho, que a gente tem o Natália, e na linha também está o Vani Vieira.
Rápido. A partir do momento a partir do momento que vem esse relatório, né, seguido das defesas de Toninho e do acolhimento do Tribunal de Contas com relação às defesas de Toninho, eu disse aqui no primeiro momento, e não tiro as minhas palavras, eu entendo que à época, né, o prefeito Edson Vieira pegou uma situação muito delicada e ele teria realmente que formatar esse decreto para não haver descontinuidade dos serviços, mas pelo posicionamento que se está tendo aí, inclusive dos vereadores, etc., me parece que perde-se a consistência.
É verdade.
Eu gostaria de saber a explicação de, inclusive, quem vai votar em favor desse novo posicionamento do Tribunal de Contas, que passe também o posicionamento da questão da consistência, porque a consistência do decreto do prefeito, que eu estou de acordo com o decreto do prefeito, é embasado nessas situações.
Aí, se o vereador de situação
naquele momento, seria muito difícil, difícil mesmo, profundamente difícil, o prefeito Edson Vieira tocar a sua gestão na forma de como ele recebeu a prefeitura.
Rapidinho, Natália Arruda.
Mas hoje está dizendo que está tudo certo, né?
Os vereadores. Olha, tem para que decreto?
Tem para que decreto? Eu disse no programa passado aqui que foi um mágico que resolveu isso. Porque, rapaz, é tanto milhões, né? 496, 15 milhões. Carlos falou ali, tantos milhões que deixaram, mais 50 milhões que o prefeito também acusou com a sua auditoria. Ó, Carlos Lisboa, não dá para a gente analisar essas coisas friamente, não. Primeiro, para a gente analisar isso, tem que fazer uma prece para Jesus.
Só para acrescentar no seu comentário aí, veja só, tem um item aqui que fala assim: o descumprimento do artigo 42 da LRF, quando mesmo com
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mesmo com insuficiência de caixa para saldar suas dívidas, quer dizer, não tinha dinheiro para pagar.
Não tinha dinheiro,
Foram realizadas despesas novas no valor de R$763 mil. Aí eu pergunto, como é que uma defesa pode sanar um negócio desse?
E além disso aí, Ralf, existe também aí despesas que foram geradas em período eleitoral, que a legislação eleitoral proíbe. E foi
sanado.
Feita as defesas.
Tá tudo certo.
Tá tudo sanado.
Tudo certo.
Tá tudo magiclick.
Magiclick, fazia tempo que eu não ouvia isso.
Olha, isso é um negócio incabível. Antigamente a gente fazia conta no lápis, numa folha de papel, quando a gente trabalhava em bodega, que eu fui daqueles que trabalhou em bodega, viu? E fazia esses cálculos e no fim tirava a prova dos novos fora. Eu duvido que vereador nenhum tire a prova disso aqui. Dos novos fora. Ou de dividir. Eu duvido. Aí o vereador dizer, não, eu vou votar pelo que o Tribunal de Contas pediu, o Másco pediu. Aí eu quero saber que votação vai ser essa, hein? O cara lá balança os paus pra lá, bota uma venda, coisa, dispensa tanto esses milhões de reais, tanto esses milhões. Por isso que a gente anda em Santa Cruz do Capibaribe, aí o povo pergunta, tem vereador, caba, hein? Tem prefeito, hein? Tem deputado, hein? Tem mágico, sim. Pronto, acabou.
Bom, na linha, vereador Vânio Vieira. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália. Bom dia, Ralf, Leone, Carlos Z, todos os ouvintes do programa Rádio Debate. Vocês vão ter que aumentar um pouco o retorno, que eu estou viajando aí, perdi o sinal da besteira.
Pronto, está ouvindo?
Agora.
Pronto. Não, só saber com relação a essas contas de Toninho do Pará, qual vai ser o teu posicionamento com essa nova recomendação do tribunal?
Oi. Primeiro, eu queria também até contribuir com o debate aí de vocês a respeito dessa questão do posicionamento dos vereadores em relação ao Tribunal de Contas, sobre esse posicionamento. E é importante a gente lembrar de que o Tribunal de Contas, ele
Vânia, você tá ouvindo?
Oi.
Você tá onde, exatamente? Você tá onde, Vânia?
Eu tô aqui no caminho de Campina Grande.
Você tá na estrada, é?
Tô na estrada.
É, porque a ligação tá ruim, a gente tá entendendo pouco do que você tá falando, infelizmente, né? Aí você fala o seguinte, no mesmo ponto onde você tá, você desliga e tenta uma nova conexão, que às vezes melhora, né? Tenta uma nova conexão, tá bom? Você liga de novo pra gente tentar conversar contigo, tá? Bom, deixa eu passar aqui as chuvas de Santa Cruz do Capibaribe, né? O nosso amigo, o recém-casado, Pablo, né? Recém-casado, Pablo do Arrocha, né? Ele casou com a professora Leidiane, né? Parabéns aí, Pablo. Mas aí, mesmo casado, mesmo em lua de mel, mas não deixou trabalhar, não. Ele mandou pra gente aqui o que choveu de ontem pra hoje em Santa Cruz, 12,5 milímetros. Brejo da Madre de Deus choveu menos 10 milímetros, e Taquaritinga menos ainda, incrível, 6 milímetros na cidade de Taquaritinga. Informações aí da Gerência de Meio Ambiente de Santa Cruz e também com o apoio do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Obrigado aí, o Pablo, e obrigado ao Silvio também, do IPA.
Você tem alguma informação sobre o açude de Tabocas? Se está chegando água, se não está?
Não, ainda não. Então, Pablo, manda pra gente essa informação, tá certo, Pablo? Pablo, por 10 milímetros de chuva, não sei, né? Não sei. Então, pedir a Pablo que nos informe, né? Nos traga essa informação. O Vânio, é isso? Vamos tentar, então, essa outra conexão com o vereador Vânio Vieira. Pois não, Vânio?
Tá me ouvindo agora?
Pronto, acho que melhorou um pouco, né? Pode falar.
Aí, como eu estava falando, aí, na realidade, o tribunal, quando ele analisa essas contas, é embasado justamente nas informações que é repassada pela prefeitura. Aí, muitas coisas que acontecem, inclusive no município, tipo esse escândalo da KMC e outros que a gente vê aí das denúncias que se foi feita, muitos, todas essas informações, a maioria dos casos, o Tribunal de Contas não tem essas informações para que ele possa fazer essa análise. Aí pede para que a gente aprove, mas aprove justamente o que foi repassado para ele. Cabe a gente, como fiscalizador, aos vereadores na Câmara, e procurar essas informações, procurar todos, averiguar todos esses fatos, essas denúncias que aconteceu, e muitas outras coisas, para que a gente, na realidade, tome posicionamento para votar. Porque se a gente for votar só no que o Tribunal de Contas manda que a gente aprove, aí sem dúvida alguma a gente não vai estar fazendo nada, porque é justamente. A votação é para aprovar as contas ou não. Se o tribunal não aprova, o concurso desaprova. Mas sim, o Tribunal de Contas manda as contas para que a gente justamente veja e analise por conta disso, para que a gente faça essa votação. E às vezes muitos vereadores se aproveitam também dessa história de seguir o parecer do Tribunal de Contas justamente para procurar defesa para si próprio. Quando às vezes na realidade ele tem conhecimento de que aquilo ali está errado, aquelas contas ali elas estão. Errado, mas de qualquer forma volta só para dizer que está sempre seguindo o parecer do Tribunal de Contas. Essa nova conta de polícia que vai vir para a Câmara novamente, tem que avaliar o que foi que o Tribunal pediu, o que é que o Tribunal está dizendo, qual o motivo que ele vai alegar para que essas contas, em que ele mandou que a gente vá votar, que seja aprovado agora justamente para saber qual o posicionamento do Tribunal, o que é que ele está entendendo isso aí, para que a gente possa olhar e analisar, e aí sim tomar uma posição. Porque sem dúvida alguma, eu posso votar contra o parecer do tribunal favorável, aí depende de uma análise do que a gente vai fazer e observar para ver o que é que ele está pedindo. Mas que os vereadores, sem dúvida alguma, têm que analisar e olhar justamente o que é que o tribunal está pedindo e analisar para saber qual o posicionamento que a gente deve tomar. E, inclusive, eu posso dizer, sem dúvida alguma, vai surgir novas informações até colocando esse tribunal de contas no meio de tudo isso, que até será uma surpresa para muita gente naquela Câmara do Vereador.
Vânio, aproveitando, mudando um pouco de assunto. Oi, está ouvindo, Vânio? Tá ouvindo, né? Mudando um pouco de assunto, é o seguinte, começou a surgir algumas especulações, inclusive até matérias já postadas em blog, acho que o primeiro foi do nosso amigo Marconi, né? Da possibilidade do Vânio, né? Ser candidato a prefeito no ano que vem, inclusive estaria procurando aí um partido e tentaria resolver sua questão com o PSDB, né? Que é o partido em que você é filiado hoje, procurando um novo partido para poder viabilizar essa candidatura. Até que ponto isso é verdade?
Sem dúvida alguma, o principal, nessa questão política, o principal que eu devo fazer hoje é seguir meu mandato, continuar meu trabalho na Câmara e fazendo o papel que me foi imposto pela sociedade. na cidade. E nessa questão política tem um prazo, acho que até outubro, não sei se dia 5 de outubro, para que decida essa questão de partido, que na realidade o prefeito me expulsou, mas me expulsou só do grupo dele. Deveria também ter me expulsado do partido, que é justamente para me dar uma possibilidade de ingressar em outra legenda, para que eu possa ver meus caminhos políticos no futuro, mais na frente. Mas com tudo aí, o que já tem de matérias onde ele fala de me expulsar, tudo isso, eu vou ver o que é que eu faço para entrar na justiça no momento certo, para que eu possa, sem dúvida alguma, sair do partido e ver qual o caminho melhor que eu posso tomar. Tem muitos partidos, não vou dizer todos, porque pode ter alguns que não têm me procurado, para que eu vá ingressar nesse partido. Eu não vou dizer todos, mas a grande maioria já me procurou, já tive conversa com muitos, para ver o que é que a gente vai fazer, qual o posicionamento que a gente vai tomar. Sem dúvida alguma, vou olhar o que tiver mais possibilidade. Está mais na frente, eu decidi o que é que eu vou fazer, que posso, se eu posso me aliar a alguma das alas, não é lá do prefeito que essa eu não vou me aliar, isso aí sem dúvida alguma, já me expulsou, não tem como eu voltar. E vou analisar tudo isso, há a possibilidade de que eu possa sim disputar a eleição para vereador, ou também pode ser também que eu fique fora, não sei, isso aí é questão de tempo. Hoje eu também não estou muito me preocupando com essa questão não, porque sem dúvida alguma ainda eu tenho esse tempo, todo esse tempo de mandato, meu mandato, que eu quero seguir. Mais na frente, que a gente vai discutir isso. Ou também, quem sabe, pode até ter essa possibilidade. Sem dúvida alguma. Hoje, eu acho que não tem ninguém certo para saber se lá na frente a candidata a prefeito, a vereador, ou como será o seu disputa ou não. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai seguindo para que a gente veja lá na frente qual será o melhor caminho para que a gente possa tomar.
Então, você, deixa eu ver se eu entendi aqui, você vai, tá procurando a justiça para resolver a questão da tua saída do PSDB, é isso?
Justamente.
É isso, Valdir? É isso, né? Você já tá, já entrou na justiça, é?
Eu devo entrar, acho que nesse próximo dia, sem dúvida alguma, vou procurar esse caminho, que é o único que eu posso fazer para que eu não perca o meu mandato. Aí, tudo isso aí, a gente vai ter as informações e eu vou passar para todos vocês.
É? Pronto, e então depois de resolver a questão do partido, então você vai decidir, né, porque a ligação também continua assim, às vezes muito difícil de entender e compreender, mas o que deu para entender, você vai tentar resolver primeiro a questão do seu partido, PSDB, e posteriormente tomar decisão. Aí o que deu para entender, você ser candidato de novo a vereador, aderir a uma das alas, a uma ala política menos a do prefeito, ou até ser candidato a prefeito. Você não descartou nenhuma dessas três hipóteses, é isso?
Tudo isso aí pode acontecer, sem dúvida alguma. Depende de como a gente vai ver, como é que vai caminhar as coisas, porque você sabe na política como se muda, quando muda tantas coisas, a gente não sabe de hoje, daqui para 2016, para o próximo ano, o que é que se pode acontecer. Então a gente vamos aguardar, a gente vamos analisar, fazer na realidade o que é que vai acontecer, e aí sim a gente vai se posicionar e saber qual o caminho correto que a gente vai seguir.
Como é que está a tua
aproximação? E sempre deixando claro de que em tudo isso só há um objetivo, que de qualquer forma a gente vai para a política, o único objetivo que seria que todos tomassem sim procurar uma posição qual a gente pudesse contribuir cada vez mais para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dessa cidade. E não fazer igual muito, que só pensa no bem próprio, em si próprio, e esquece das pessoas que foi quem deixou, quem colocou lá, quem deu o mandato para que possa, sem dúvida alguma, defender ele.
Para fechar essa participação tua, a questão sua com Dimas Dantas, como é que tá? Porque a gente sempre via, sempre entrevistas, né, do Dimas Dantas, estava junto, o Vânio Vieira e vice-versa, e hoje a gente não tá vendo muito essa aproximação. Impressão nossa ou tá havendo um pouco de distanciamento entre vocês?
Não, de forma alguma. Até acho que ontem eu tive com ele, conversando com ele também, os assuntos políticos. A gente esteve conversando, mas estava tudo bem, tudo ok, tudo tranquilo. Agora, também o posicionamento de Dimas aqui até lá, eu também não sei qual será. Ele também está cumprindo com o mandato dele, sem dúvida alguma, olhando e contribuindo também, sempre fiscalizando e olhando o que é está acontecendo dentro do poder público. E a gente está seguindo aí, vendo, esperando para ver, na realidade, mais na frente, o que é que pode acontecer. Aí, isso aí, sem dúvida alguma, esse posicionamento, eu acredito que não tem tanta pressa para que a gente vá resolver isso, e sim dar conta do mandato que a gente tem hoje. Isso aí é o importante para nós. Mas ali na frente de mim, do Globo não tem nenhum problema, não.
Tá ok. Então, obrigado, vereador Vânio Vieira, um abraço. 9 horas e 51.
Olha, o Júnior aí do Dona Lica 2, o Júnior, eu me encontrei com ele lá no supermercado Dona Lica, cara inteligentíssimo e não perde um só programa. Um abração aí para o Júnior do Dona Lica 2. Um abração também aí para o Jailson Arruda, lá na Fazenda Mororó, em São Domingos da Paraíba. Jailson, um abração para você e um abraço também para Maria do Carmo, que é sua esposa, e seus filhos, seus funcionários aqui na loja na João Francisco. E um abração também para o professor Inacinho e sua esposa Lena, né? E também para o Eduardo Lira, um abração para Eduardo Lira e para o Jairo Arruda e sua esposa Azé.
Oh, Gabriel é o seguinte, é um artesão, né? Ele trabalha lá no Acauã. Um artesão, ele é incrível, um cara jovem, sabe? Uma pessoa jovem, uma pessoa simpática, mas super inteligente. Gabriel, um abraço para você ouvindo a gente também, sua esposa Fernanda, o filhinho Leandro, né? E o nego que trabalha com eles lá no Acauã, né? A Dianela que saiu de lá agora, foi até levar um trabalho para eles fazerem lá, né? E né, eles estão lá ouvindo a gente. Obrigado, viu, Gabriel? E a família toda aí.
Ô, Silvio.
Diga.
Eu queria pedir para quem a irmã Solange perdeu ontem ali por trás do AA, naquela rua por trás do AA.
Sim.
Da ADESC ali, na rua por trás da ADESC, um óculos de grau, o óculos de grau dela, sabe? Quem achou, liga aqui pra rádio, por favor. Tá. 3731-1245. Então, quem achou, por favor, o óculos de grau dela só vai servir pra ela.
Verdade.
Né? Então,
bom dia a todos, meu pai, Silvio. Comprava no Paraguai o óculos de grau.
Bom dia, Silvio. A cidade de Arco Verde implanta semáforo à energia solar. Aqui se faz buraco nas vias. Falar em buraco, você já sabe quando. Quando será inaugurado aquele em frente ao posto de Maninho, Edson do Cruz Alta. Não sei, aquele ali, quando é que vai ser inaugurado, não sei, né? Porque tem um buraco e tem um canteiro que abriram também, ou fecharam, e tem lá, mexe terra para lá e para cá, não sei o que é aquilo, não, estranho, né? Deixa eu ver, olha a Secretaria de Saúde. Bom, aqui é uma foto que a pessoa mandou, não sei exatamente onde que é. Bom dia a todos, o vermelho acabou, o azul em Santa Cruz. Bom dia a todos, o vermelho acabou, o azul em Santa Cruz. Tudo está acabando. Eu acho que acabou o vermelho e acabou o azul. Acho que ele está dizendo isso, né? Santa Cruz, acorda. Vamos ser mais fortes colocando eles. Colocamos eles e podemos tirá-los. É Nés Carvalho. Que nem vermelho nem azul para eles.
Está dizendo que está acabando com tudo. Com a cidade, com
vermelho. Acabou
o
vermelho, acabou o azul, acabou tudo, segundo ele, né? Bom dia, Silvio. Se possível, perdi ontem à tarde um óculos de grau na PS-160. Nesse trecho, entre o Moda Center e o Freguesia. Quem encontrar, ligar para o número 99122-5538. 99122-5538, que será gratificado. Ou entregar na Siqueira Campos 58. É o nosso amigo Jailton. Já é outro, viu? Não é aquele mesmo que você falou. Eu quero ver quando essa PS-160 estiver pronta. Eu quero ver quando essa PS-160 estiver pronta e vocês levarem outra lapada. Que pauta vão tomar para criticar e falar tão mal do governo? Final telefone 5399, né? Diz que quando estiver pronto, o que é que a gente vai dizer? E quando tiver tudo bonitinho com lâmpadas, tudo legal na PS-160, que pauta é que a gente vai dizer? Porque, segundo ele, entende que a gente traz apenas pauta negativa do governo do estado.
Eu queria pedir desculpa ao ouvinte. O final telefone dele é qual?
Deixa eu verificar aqui.
O ouvinte.
É 9312.
Queria pedir desculpa ao ouvinte do final do telefone 9312 por a gente reivindicar uma estrada para ele passar sem cair dentro do buraco. Porque aqui em Santa Cruz se criou uma ideia que não se pode criticar. Não é para criticar, não. É para cair dentro. É para a gente pagar o imposto. Porque. E depois eu vou dizer a mais um ouvinte aí. Quando eles fizerem, que vai demorar um bocado. Eles não estão fazendo mais do que a obrigação dele, porque estão fazendo com o nosso dinheiro. Com o dinheiro de todo mundo de Santa Cruz, os impostos pagos em Santa Cruz estão sendo. É dinheiro que ele já deveria ter feito isso há anos atrás. Aí é para você andar numa estrada desse jeito e um cara, porque tem uma doença política, acha que não deve criticar. Porque você paga, entra para pagar o imposto, você tira no Detran. O boleto para pagar o imposto. Quando você sai do Detran, você cai dentro de um buraco do tamanho do mundo. Mas não é para falar. É para achar bonito e aplaudir o governador Paulo Câmara e seus representantes. Não pode falar. Silvio, Olha, é a história que se criou em Santa Cruz. É aceitar que dói menos. Aceitar que dói menos. Os buracos, quando o risco que se corre ali enfrenta a criança, Natálio, é uma coisa impressionante, principalmente dia de feira. Todo mundo tentando livrar os buracos e capaz de acontecer um
acidente também, qualquer hora. Porque não é apenas o prejuízo financeiro, não. Material de ter um pneu estourado, não. É o prejuízo do maior patrimônio que você tem, que é a sua vida. A vida. Né? Porque de repente o cara vai numa moto ali, né? Vai desviar, vem um carro, bate.
Mas não é para reclamar, não, porque senão o pessoal, a turma que defende o governo do estado por qualquer coisa, se zanga, Sil. Aí é esse o problema, aí é onde tá a diferença. É porque nem eu, nem Carlos, nem Natálio, nem Leone, nem Silvio José, a gente tá pouco se lixando se alguém acha bom ou se acha ruim. Se político acha bom, se político B acha ruim, nós estamos aqui para dizer o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. Se o ouvinte acha que é desse jeito que ela tá legal, você devia fazer uma pesquisa de campo. Pergunta aos seus vizinhos também se eles acham legal. Pergunta onde você trabalha se eles acham legal essa PE desse jeito. Pelo amor de Deus, eu respeito muito a opinião dos ouvintes. Agora, tudo tem um limite, aí é santa paciência. A paixão política tem uma hora que extrapola todos os limites da racionalidade.
Desel Iluminação, oferecendo estrutura completa para casamentos, inaugurações, aniversários, formaturas, enfim, ligue 96043648. Cacau Show continua, viu? Friozinho legal, essa chuvazinha e tal, né? Bom reunir os amigos. Natália sempre faz isso aí, né? Sempre leva presente pra Nevinha também. Não lembro o dia do aniversário dela, mas leva presente, é o que importa, né? Quer deixar o inverno mais doce? Comece preparando um fondue Cacau Show, né? Você encontra todos os produtos lá na Cacau Show. Inclusive tem brindes também, ó. Na promoção, a cada R$30 mais R$19,90, você leva um copo exclusivo, copo de inverno, ou você pode comprar também esse copo R$26,90. Cacau Show na 29 de dezembro. Doutor Carlos Antônio Rocha, cândido ortopedista, atendendo aqui em Santa Cruz, agora na Clínica Santa Ana. 3731-4267, ligue e marque a sua consulta. Brastu, levando você para diversos destinos e tudo bem legal. Tem o feriadão das crianças agora no mês de outubro, 12 a 16 de outubro, valor do pacote entrada de R$149,28, mais 6 parcelas de R$268,87, 3731-5575. Laboratório Patrícia Braga, na rua Rogacinha do Assis Aragão, 2000, São Cristóvão, seu exame, né? Laboratorial, você pode também, caso esteja doente, caso não tenha condição, então o laboratório faz a coleta em domicílio. Olha, o Pablo respondeu aqui o seguinte, tem inclusive o próprio Carlos Lisboa também trouxe informação com relação à barragem de Itabocas, que a barragem de Santana, né? Ela já está sangrando, é isso?
É? Em Serra dos Ventos.
Serra dos Ventos, é. Está sangrando e aí está chegando um pouco de água também lá em Itabocas, mas isso. O Pablo não tem informação exatamente se água suficiente para futuramente se captar para trazer para Santa Cruz, ele não tem essa informação.
Mas já está chegando
ainda.
Alguma coisa.
É, alguma coisa está chegando lá, mas ele não tem essa informação.
Aí eu vim, né, Bosco?
A gente tá buscando informação e a gente vai ficar acompanhando isso aí. O Pablo, por gentileza, assim tiver mais informações, você manda aqui pra gente, tá bom? Pra que a gente vá passando, que o interesse, evidentemente, nosso aqui é muito grande, né? Que a gente há muito tempo em colapso total aí. A chuva forte foi na região metropolitana, segundo o Pablo, né? Porque essa chuva, né? O que vem da região metropolitana. Então, quanto mais distante da região metropolitana, mais vai ficando mais
escassa. A gente tem acompanhado os noticiários e a gente tem visto que a grande concentração das chuvas está sendo realmente na região nordeste, agora na parte litorânea, né?
É, verdade.
Está sendo mais na parte litorânea. Então, Recife, Rio Grande do Norte, ali no caso Natal, Alagoas, Maceió é a parte que está chovendo mais.
João Pessoa também, né?
João Pessoa.
É verdade. Um abraço aqui para a Jucinede, que faz críticas a quem critica, né? A questão de críticas ao governo do estado. Todas as ruas de Santa Cruz têm por sobrenome Buraco, ou seja, Rua Severino Ferreira do Buraco e por aí vai. Final telefone 2899. Silvio, em frente à Igreja Católica de São Domingos, está servindo de estacionamento para os caminhões da prefeitura, atrapalhando o trânsito. Paulo está reclamando aí, diz que em frente lá da igreja está servindo de estacionamento para os caminhões da prefeitura. Tem gente que defende o governador incrível, Alex do Cruz Alta. Abraço, Alex, aí do Cruz Alta. Infelizmente, ainda existe o analfabetismo político aqui em Santa Cruz. Ivanice, um abraço, Ivanice, obrigado a você. Outra pessoa mandou apenas suas mãozinhas aqui com aplausos. para Ralph, Nena Gomes, né? E uma mãozinha de Nena Gomes aplaudindo. E chegou uma também com as mãozonas, acho que é do João do Caminhão, aplaudindo também. Bom dia, Silvio. Dá um alô à turma da borracharia de Neguinho, né? Neguinho, coloca outra coisa, não vou colocar isso, não. Mas o Neguinho aí da borracharia, abração, viu, Neguinho? Pra você e todo o pessoal. Silvio, manda um abraço pra mim, Lázaro, Dona Lica. Lázaro, abração pra você aí no Dona Lica. Bom, final do
Gilmar, da Eletrônica, aqui na subida da Palestina, né? O Gilmar.
Assim que aniversariou ontem, o neto dela, o Henrique de Dantiel, tá mandando aqui os parabéns pra ela.
Só pra gente fechar, né? Só pra gente fechar, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, voltou com a corda toda nesta segunda-feira, mais para Carlos Sampaio, o Bolsonaro do PSDB, do que para o seu avô Tancredo, o conciliador, dando apoio às manifestações de rua contra o governo, escreve Ricardo Coxo em seu blog. Isso aqui está no blog do Magno, ele reproduziu, viu? Com receio de perder o protagonismo da oposição para Eduardo Cunha, depois de passar alguns dias sumido, o presidente do PSDB voltou à cena antes do final do recesso junino, pronto para deflagrar a grande ofensiva contra o governo prevista para agosto, mês do cachorro louco, de tão tristes lembranças na vida política brasileira. Aécio não deixou claro, no entanto, se além de divulgá-los, né, no caso, convocar a população para, no mês de agosto, fazer protestos nas ruas contra o governo, em sessões do PSDB na televisão, estará presente também nos atos. É como aquele sujeito que fica batendo palmas para ver doido dançar. Se tudo der certo, os tucanos faturam, se não, a responsabilidade não foi deles, compara o jornalista. O grande perigo para Aécio e os tucanos em geral, sem paciência para esperar 2018, é esticar demais a corda e entregar o poder de bandeja para o PMDB, que tem o vice-presidente, caso os protestos ganhem grandes dimensões e Eduardo Cunha cumpra suas ameaças de infernizar a vida do governo com a ajuda dos tribunais e da mídia hegemônica, concluiu o Ricardo Coxo, reproduzido aqui no blog do Magno Martins. Algum comentário de vocês, alguma coisa? Né? Já que o Aécio tá à frente, né? Fazendo as convocações aí para que no mês de agosto, né, a população vá às ruas pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Bom, 10 horas e 15 minutos, diga.
Esse povo não tem uma vergonha na cara. Vê de ir das ruas com essas bandeiras, essas panelas batendo, não vão procurar defender o povo lá no Congresso Nacional. Qual é o projeto desse povo também, Carlos Lisboa? Qual é o projeto desses senhores senadores, desses deputados? Aí, não, tô com medo de Eduardo Cunha. Mas é engraçado, eu tava com medo de Eduardo Cunha, tá com medo do vice-presidente também. E o povo é quem se exploda, né? É como aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Se não fosse a gente falando aqui dessa leviandade que tem aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ninguém fazia nada não, viu? Ninguém pode falar do governo, do prefeito, dos vereadores, nem de ninguém. Então, olha, tem que ter um projeto. Quem quiser ir para a eleição futura também em Santa Cruz, Carlos Lisboa, tem que ter um projeto, porque Santa Cruz não aguenta mais. Já nós estamos aprendendo a nadar nos buracos cheios d'água.
Bom dia, gosto muito do programa de vocês. Final telefone 8214, mandando apenas as palminhas aqui também, aplaudindo. De qual Afrânio, acho que é perguntando, né? De qual Afrânio vocês estão falando, porque o que eu conheço é o que gosta de engavetar CPIs. Não, quem engavetou, a questão de engavetamento de CPIs foi o Júnior Gomes, né? As que foram pedidas ainda só na volta que vai
ser. Agora, a gente ficou sem a resposta, não sei se o vereador não está ouvindo, mas a gente ficou sem a resposta da questão das contas dos votos de 2003 e 2004.
Exatamente.
Sobre as contas de Zé Augusto, né?
Mande um alô para o povo da Palestina. Povo da Palestina, um alô para vocês. Obrigado aí pela audiência. Silvio, gostaria que esse... O defensor do governo do estado, que mande outra mensagem desta, parabenizando o governador pela falta do medicamento do nosso amigo Dilson, Sandra Lima, né? Que mandou o recado aqui. Silvio, cobre o prefeito o pagamento do repasse do Bolsa Universitária, que está atrasado faz mais de 2 meses e até hoje não temos nenhuma resposta. Então tá aí a cobrança, né? A cobrança para, né, o repasse aí do Bolsa Universitária. Só rapidamente aqui também, tem uma ação interessante da Secretaria de Saúde aqui em Santa Cruz, que é o Zap Dengue. É o seguinte, inclusive foi matéria no Jornal do Comércio, né, na TV Jornal, aliás, na TV Jornal, não jornal, no Jornal do Comércio, mas na TV Jornal, sobre essa ação que é as pessoas fotografam pontos, né, específicos onde está acontecendo problemas com relação à dengue e envia para a secretaria. O WhatsApp é 81 999 14 2764, 999 14 2764. Então é o Zap Dengue. Eu disse WhatsApp, foi? É o Zap Dengue. Então as pessoas enviam as fotos ou então vídeos dos locais que tem foco, né, que tem foco. Então, de repente, tem na sua rua, por exemplo, tem um entulho de lixo lá, tem aquele foco que vocês sabem que tá, então filma, né, manda o endereço certinho, envia para esse número aí, o Zap Dengue, né, que aí a secretaria toma informação de onde é exatamente para fazer a ação naquele ponto lá. Então é uma ação bem interessante.
Mas aquele que Jéssica criou, que foi aquele que Jéssica criou naquela
área. Ouvidoria, né?
Ouvidoria. Ah,
fala cidadão.
Era que esse Zap Dengue vai funcionar também.
Bom, não sei, mas aí as pessoas anotem o número 81 999 14 2764, 999 14 2764, e vai enviando, né? Eu sei que tem muitos focos por aí, então vai enviando para a secretaria para que se tomem as providências.
A população fazer esse comunicado diretamente, esse canal ligado com a Secretaria de Saúde, e aí a própria população depois vai ter o retorno, né? Se o pessoal estão cumprindo com o que foi proposto, com esse Zap Dengue ou não. Então vamos aguardar.
Pelo menos
no primeiro momento registra-se que, na verdade, quando a pessoa faz esse tipo de comunicação,
os agentes vão lá e resolvem. Então, mais uma vez aí, o ouvinte, anota aí o número 999-14-2764, envia a foto, envia o vídeo do local onde está tendo o foco aí, tá certo, o mosquito. Inclusive, a pessoa disse que já fotografou, o Natália e mandou, mas 10:18, 10:18, a seguir o Manhã da Polo. A Natália era para fazer um protesto da...